O Capital e Poder está de volta e hoje estamos discutindo o poder da corrupção. Estou conversando com o autor do livro que tem esse título, Corrupção, publicado pela editora Globo. Estou conversando com José Antônio Martins. Quando o senhor falou, no último bloco, que nós temos um indivíduo que não pertence à máquina pública, não faz parte do Estado, mas às vezes é um empresário e se beneficia com as práticas de corrupção do poder público. Podemos listar, citar construtoras, empresas de publicidade, empresas de indústrias de produtos farmacêuticos. Seria uma lista imensa. A pergunta é quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Ou seja, é o corrupto fora do Estado que corrompe o Estado? É o Estado e o representante público que dentro da máquina pública seduz o empresário para se corromper?
A sua pergunta é muito interessante, Gilson, porque me remete aos clássicos da política. Você pega quase todos os teóricos da política, quer dizer, hoje já existe um Estado. Quando você nasceu, eu nasci, já havia um Estado pronto, já havia um Estado corrupto, já havia. Mas a gente fica tentando teorizar como isso chegou, né? Então, muitos teóricos partem de uma espécie de Estado de natureza idealizado, e aí tem várias teorias. Um que mostra que já era um Estado corrompido, e depois a sociedade civil melhora. Outros vão pensar que não, era bom, daí houve alguns probleminhas lá e gerou decadência. Enfim, há várias teorias. O Políbio, que é um historiador grego, do século II antes de Cristo, ele faz uma teoria que influenciou vários pensadores. O Políbio vai dizer, ele vai fazer uma espécie de ciclo para descrever o mundo da política. Então ele fala, ó, as pessoas estavam lá andando, tal, de repente resolveram formar um Estado por uma questão de proteção, e aí surgiu a monarquia, aí fala-se que a monarquia se degenera, vira em tirania, aí o povo cansado da tirania cria uma aristocracia que se degenera, que perde o rumo da história e vira uma oligarquia, que aí o povo cansado dos desmandos da oligarquia cria a democracia, resolve tomar para si o poder, e aí essa democracia decai e vira uma grande anarquia, perde esse controle, e aí depois uma pessoa, um indivíduo excelente, reordena tudo e reinstaura a ordem, então vira de novo uma monarquia. E ele diz que esse é o ciclo político incessantes do qual todo o Estado nasce. Falar quem nasceu primeiro, se foi o corrupto ou a corrupção, é meio complicado. A corrupção, de fato, ela decorre dos indivíduos, quer dizer, então isso a gente já sabe. O que acontece é o seguinte, há pessoas que, de fato, vão para a máquina pública para corromper. E há outras pessoas que vão para a máquina pública no sentido de função pública, de missão pública. Tem políticos que nós sabemos que fazem as suas campanhas, estão preocupados em se eleger para arrecadar dinheiro para se beneficiar. Mas tem tantos políticos, podemos listar aqui vários, que vão para a esfera pública para fazer um serviço público, pensando como representantes do Estado, né? Então, agora uma coisa é natural, seja no funcionário público com espírito público, seja com o político que vai com espírito público, se eles não entenderem que há uma lógica da corrupção e achar que a sua condição de virtuoso, de excelente, de puro, vai o deixar imune, ele vai ser tragado. Quer dizer, isso é a grande lição do Maquiavel. O Maquiavel,
você tem que saber jogar com esse ambiente corrupto.
O Maquiavel, a grande lição do Príncipe, do famoso livro de Nicolau Maquiavel, é que não há espaço para ingenuidade. Quer dizer, há uma lógica do Estado, há uma lógica da política, e se você não entender essa lógica da política, você é tragado. Então você tem que entender essa lógica da política justamente para desmontar até os mecanismos que levam a isso. Quer dizer, qual é a lógica? Quer dizer, a corrupção não é de um indivíduo. Eu falava agora há pouco do policial. Vamos imaginar, então, um caso típico de alguém que entra numa instituição pública que já tem lógicas, procedimentos de corrupção instalados. Por mais que ele seja virtuoso, ele vai ser tragado.
Ele tem que se infiltrar nessa lógica, nessas relações, para poder, inclusive, desbaratar ela. Ele não corre um risco imenso de ser seduzido por ela,
então,
e compactuar?
Esse que é o problema, não é entrar no esquema, ele tem que entender a lógica de funcionamento e ver os mecanismos que dissolvem. Algumas vezes não dá. Qual é a grande lição do filme Tropa de Elite? Ali o filme Tropa de Elite, que recentemente teve o 1, agora teve o 2, que teve grande sucesso no público brasileiro, mostra um policial, né, que resolve até criar uma farda diferente para se diferenciar dos outros policiais militares. Né? Quer dizer, então ele percebeu que não poderia lidar naquela lógica dos batalhões carcomidos pela corrupção, então ele cria um grupo de excelentes. Né? Mas aí no filme 2 ele vai mostrar, olha, não adianta só pegar o policial, a coisa é mais séria, quer dizer, tanto que o tema do filme é o inimigo. O inimigo é outro, o inimigo está acima. E aí que vem a nossa missão política, quer dizer, no limite, a gente não podia ficar em um raciocínio tipo weberiano, de mudar mecanismos, de ficar numa espécie de controles mecanicistas do Estado. Há um momento 2, ou um momento mais profundo, um momento mais forte, que é a própria noção de política. como que você entende o Estado? Como que você entende a esfera pública? Como que você entende aquilo que é res pública, coisa de todos? Então, aí é a hora do cidadão. Aí é a hora do cidadão e a hora das pessoas se engajarem. Quer dizer, então, não adianta ter um funcionário honesto no meio desonesto. Aquilo ali já tem uma certa compactuação da sociedade. Então, você tem que desmontar isso. Então, a sociedade deve reivindicar isso. Então, não adianta pegar uma espécie de messianismo, de uma espécie de político, o virtuoso, o nosso grande virtuoso, né? Quer dizer, o empresário, a mamãe de casa, honesta, virtuosa, que vai ser então a nossa líder comunitária, que vai lá e vai desbaratar a corrupção na prefeitura.
Vou pegar uma coisa pontual, vou pegar uma coisa que eu acho fundamental, um fato que está tomando conta dos debates políticos nos municípios. O bendito aumento do número de vereadores, que é a discussão entre deixar como está e a justificativa. Os vereadores não são representativos, trabalham pelos seus próprios interesses, o aumento do número de parlamentares nos municípios vai aumentar os gastos, e aí a grande justificativa é de não devemos deixar aumentar o número de vereadores. A linha que defende o aumento usa de uma razão interessante. Nós precisamos aumentar a representatividade de algumas cidades, aumentar o número de segmentos sociais que tenham representantes na Câmara Municipal, até para poder fazer com que esses segmentos saiam até de uma marginalização política e possam começar a defender os seus interesses, transformar isso em projetos de lei, em ações sugeridas ao Executivo, para que o Executivo possa atuar também em defesa desses grupos marginalizados. Manipular o poder significa ter acesso a ele. Muitos desses parlamentares hoje que estão discutindo essa questão mudam de lado. De repente estão defendendo o aumento, quando percebem a pressão da sociedade, passam a defender o não aumento. Esses espaços estão tão viciados que a população, quando participa, muda essa lógica? Estamos num bom momento? A sociedade está certa em não aceitar o aumento do número de vereadores? Ou não? Ela está vendo isso de forma desvirtuada?
Veja bem, Gilson, acho que agora a questão tem que ser encarada de modo muito sério, porque há um problema de fundo aí, que é a questão da noção de democracia. Se nós lembrarmos nos livros de história, eu não vivi esse momento, acho que você também não viveu, que é o momento da quando se instaura a ditadura militar em 64 no Brasil. Uma das pautas de discussão naquele momento era a moralização da esfera pública. A acusação contra o governo Jango, o João Goulart, era uma acusação de um governo corrompido, no qual os militares, modelos de virtudes, que foram homens que lutaram pela pátria, que derrubaram seu sangue em nome da liberdade em terras europeias, contra o nazismo, contra o fascismo, então eles eram os melhores representantes para tirar o Brasil das mãos da corrupção que se instaurava depois da queda do Jânio Quadro e com o governo João Goulart, que não conseguia controlar os insurgentes, os focos de desorganização da nação. Então, no fundo, era contra a corrupção, contra a decadência dos costumes, em nome da moralidade. Deu em regime militar, deu em assassinato, deu em tortura, em pessoas presas. Eu acho que jogar a discussão do número de vereadores com uma questão de número, de cifra, é desfocar a coisa da democracia para a economia. Porque se é uma questão de números, então vamos perguntar, por que 15? Por que não 1? Veja, na Roma Antiga havia o tribuno da plebe. Podemos escolher o tribuno da plebe. Nós, o povo maringaense, teremos o nosso tribuno. Uma espécie de homem virtuoso que nos representaria perante o Estado. Esse agente tirânico, né? Então, um só, sai barato. Um só com dois assessores, ou com alguns assessores, acabou. Seria muito mais barato. Agora, a questão é, por que 15? Por que não 25? Eu acho que nós temos em um teto. Tem que ser 23 vereadores por uma questão de democracia. As pessoas têm que ter acesso à esfera pública. Nós temos que ampliar os espaços democráticos. Agora, isso é uma discussão. Outra discussão é gasto. Queremos reduzir gasto? Vamos colocar, Câmara de Vereadores só gasta 1% da arrecadação. Hoje é 5%. Vamos colocar 1% e acabou. Quer dizer, então poderíamos matar dois coelhos. Ah, mas aí vereador vai ganhar pouco. Melhor, é missão pública. Vereador tem que ganhar pouco, porque ele está fazendo aquilo uma missão pública. Ele não está representando o seu interesse de empresário, ele está representando um grupo. Tem colegas que chegam a propor que o vereador ganhasse pela sessão que ele assiste. Né? Então ele vai participar de sessão, ele ganha por sessão. Nem teria 13º, nada, porque ele está lá representando a população. Então nós temos que lutar pelo aumento máximo de vereadores e pela redução máxima de custo, mas com atenção a não acabar com a democracia e não limitar a democracia.
Estou conversando com o José Antônio Martins, estou conversando com o filósofo, que é autor do livro Corrupção, que nós vamos no nosso próximo bloco, só aprofundar um pouco mais nessa história da corrupção no país. O professor Martins fez o levantamento de que a cada 2 meses uma corrupção de impacto nacional ganha os meios de comunicação no país. E será que essas corrupções têm algo em comum? Daqui a pouquinho a gente volta.